nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for a hora onde você esteja, qualquer hora e em qualquer lugar, pela RTM Brasil e pelo YouTube também. Olha só, o nosso canal tá bombando, como eu diria, né? Acesse também o nosso aplicativo, baixe lá na Google Play ou na Apple Store. Começando mais um episódio incrível, sensacional do programa Nos Caminhos da Fé. Seja, olha, um chazinho como a Michele. Michele, você tá tomando chá? Chazinho aí, tudo bem, Michele Gomes? Cadê Michele Gomes? Você tá tomando um chazinho? O que você tá tomando aí, Michele?
Uma água deliciosa,
é água,
fresquinha,
muito,
né?
Bem.
Saudável.
Um suco de H2O.
Pastor João Paulo tá com duas canequinhas aqui, duas canequinhas, uma de água e uma de café, é isso?
Uma de água e uma de café.
Tudo bem, Ricardo?
Eu tô com um copinho aqui vazio, ouvinte, mas estamos aqui. Tudo bem, Michele Gomes, pastor João Paulo Gouveia. Finalzinho de mais um episódio aí de uma série incrível do programa Nos Caminhos da Fé, não é isso?
Isso mesmo, olha só. Estamos finalizando nesta semana a série, inspirada aqui no livro do Dr. Shedd, né? Pecados e Pecadinhos, Arranque as Ervas Daninhas do Jardim da Fé.
Michele com dois L's ali, hein? Olha lá.
Você viu?
É chique, hein?
Mas, ó, esse livro, gente, ele foi inspirado num programa que a gente tem na casa. Inclusive, esse programa voltou a ser transmitido na nossa programação também. O Ricardo estava comentando sobre isso. E o livro também está disponível no nosso site, lá na loja.rtmbrasil.org.br.
Repita!
loja.rtmbrasil.org.br. Você pode adquirir esse livro da Shedd Publicações. Inclusive, mandar um abraço pro Sérgio.
Não, o Sérgio é Vida Nova.
O Sérgio da Vida Nova, né?
Lá é o pastor Edmilson.
Pastor Edmilson.
E a Ellen. A Ellen é filha do Dr. Shedd.
Sim.
Então é a Ellen e o Edmilson.
Maravilha. E graças, né, a esse trabalho tão legal, a gente tem falado de assuntos que têm tocado profundamente, né, na vida das pessoas, porque fazem parte do nosso dia a dia. São assuntos que realmente nos afetam, né? E a gente tem que lidar com eles todo dia. Então, o meu convite para você nesta terça-feira é que você participe. E o tema de hoje vai ser muito importante. Eu tenho certeza que a turma vai gostar, mas antes do pastor anunciar o tema, mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp 11, que é DDD aqui de São Paulo, 974-181-456, ou participe também pelo nosso chat lá no YouTube.
Muito bem, lembrando, acrescentando aqui o que a Michele disse, no YouTube é importante você dar o joinha, o like, porque a plataforma entende que você está gostando e ela vai permitir que mais vezes os conteúdos da rádio da RTM Brasil cheguem até você, ok? Participe aqui com a gente, é o nosso, o meu, o seu, o nosso Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Na mesa de cortes, ali o nosso querido Luan Teixeira, Michele Gomes. Eu fiquei sabendo, você tá sabendo aquela? Ah, ninguém contou pra você? Não, mas alguém já chegou assim pra você? Vou contar um negócio pra você, mas não conta pra ninguém.
Não, é que crente não faz fofoca.
Não faz
fofoca? Não, ele pede oração. Ele fala, só vou te contar pra você orar. Aí toca a língua.
Eita, é, né? O tema de hoje?
Esse é o tema de hoje, maledicência e fofoca. Uhum. Né? Até fiz a brincadeira semana passada, que era, você gosta de fofoca ou de baleia?
É verdade.
É o gaguinho.
Depois
é o gaguinho que tava falando.
Mensagem. Piada de pastor.
Piada,
hein?
De pastor. Minha filha que fala, pai, seja menos pastoral na hora das piadas. As piadas são muito ruins, né?
Mas tem umas que são engraçadas.
A gente não sabe se eles estão rindo da piada ou se estão rindo da gente.
Você falou da Gabi, ela já está acompanhando aqui com a gente. Estou aqui, ó, já participando no chat.
Mas a fofoca é uma... É um problema que acontece mais com as mulheres ou com os homens? Ih, agora eu coloquei fogo aqui na...
Eu acho que é da raça humana.
Da raça humana, né, Michele? Só foi pra provocar, viu, Michele?
Provocou essa, vai sair na rua, depois vai apanhar de todo mundo lá fora.
Mas é que mulher fala bastante, né?
Ah, homem não fala.
É, mas o programa que tem geralmente programas de fofoca é voltado pro público feminino, não é, Michele?
Eu eu acho que, de alguma forma, todos querem saber da fofoquinha.
Quero, mas você sabe que esse é um negócio. Pega, existe pega até, esses programas
existe
de reality.
Existe até fuxico.
Não, pega os programas de reality. São muitos homens que veem isso. Coisa, isso, né? É bobagem a gente fazer esse Sim. tipo de separação entre homens e mulheres.
Eu só coloquei aqui pra provocar.
Claro, mesmo, é. Né? Me provocou, mas tô tentando salvar pra você não apanhar, entendeu? Depois.
Obrigado, Pastor João.
A grande questão é que a gente fica numa relação de competição. É. Na verdade, o mundo quer isso. Exato. Que homens e mulheres entram em uma competição. É. Pra que eles se dividam, pra que eles se separem. Sim. A única maneira de conquistar um reino é dividindo. Lembra quando Jesus fala sobre isso?
Sim. Sim.
Ele vira lá, o cara fala, ah, é por Beelzebu. Ele fala assim, ah, se eu tô por Beelzebu, eu vou dividir o reino dividido não subsiste. Essa relação também é. Isso é uma tática de guerrilha, você infiltra um tipo de pensamento, alguma coisa, separa aquele grupo que estava coeso e ele vai ficar muito mais fraco, ele vai ser destruído.
Cavalo de Troia,
você,
né?
Você assiste lá, não, assiste o filme dos 300,
Sim.
que tem uma hora que ele vai conversar lá com o rei lá, né?
Sim.
E ele fala assim, não, a chave, né, da defesa do nosso exército é quando a gente está coeso se defendendo com os escudos.
Exatamente.
Se qualquer um deixar uma pequena brecha, acabou. Tudo vai por água abaixo.
Uhum.
Por isso que a Bíblia fala, é um único Deus, em um só espírito, um só batismo, que os cristãos tenham coesão, que eles estejam coesos, como um monobloco, como um bloco coeso, forte, unido. Porque se o diabo entrar para dividir, a ruína da casa vai ser muito grande. Então, essa relação que está vindo do mundo, esse tipo de pauta, onde homens e mulheres brigam, onde machos e fêmeas se disputam, o que acontece? Se a gente deixar isso entrar na nossa casa, na nossa igreja, isso sim é o mundo entrando na igreja. As pessoas acham que entrar o mundo entrando na igreja é fazer arraiar, né? Festa caipira, essas coisas aí, Natal, Páscoa, isso é o demônio entrando na igreja. O demônio entra na igreja de verdade quando ele entra com esse tipo de pauta, que ele divide a casa. Uma discussão entre quem tem mais autoridade, a esposa ou o marido, uhum. quem é que vence, quem é que manda, o homem ou a mulher. Quando entra esse tipo de discussão, essa pauta entra dentro do negócio, é que a coisa acaba.
Sim.
Homens e mulheres são iguais, são da mesma tipo de matéria, porque a mulher foi feita, né, da costela do homem.
Exato.
Eles são da
do
mesma
lado, né?
Matéria. Ela é lateral exatamente porque é uma companheira idônea, os
estão,
dois...
Está sob uma mesma missão.
E,
né?
Eles estão debaixo de uma mesma missão. Então não tem essa de homem, mulher, quem manda, quem obedece, de sujeitar um, de acabar com outro. Essas coisas são bobagem. Que a gente tem que entender que uma família, né, se ela está dividida, aí o diabo entra e destrói todas as coisas. A mesma coisa com a igreja. Quando a gente pensa nisso, e aí o Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 9, ele vai fazer isso. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está à porta. Por quê? Quando a igreja, né, os irmãos da igreja criticam uns aos outros, aí o mundo pode entrar com a sua filosofia e destruir, porque os irmãos estão divididos.
Enfraquece ainda o corpo, né?
Esse é o ponto. Como é que a gente fortalece a igreja? Trabalhando na comunhão. Que a gente vire um bloco único.
Uhum.
Uma só fé, um só batismo, um só Senhor de todos. Essa relação que a gente tem é que faz com que a gente ganhe força. A partir do momento que a gente se divide, a partir do momento que a gente fica picuinha uns com os outros, fofocas e maledicências uns contra os outros, a casa então vai ficar mais frágil e ela vai perder força e aí o diabo faz a festa dele.
Pastor João, não sei se a Michelle também concorda,
uhum.
Parece que eu aqui, na minha opinião, desde o Antigo Testamento, né, isso percorre também em vários períodos ali da Bíblia, enfim, vemos que a maledicência, a murmuração, ela foi um grande problema, né? Como exemplo para o povo de Israel, para nós, mesmo lá o povo, se eu estiver errado, você me corrija, o povo não entrou na Terra Prometida porque era um povo que também estava murmurando constantemente, tirou a paciência de Moisés.
Isso aí.
É um povo que se queixava ingrato, ou seja, E um componente terrível, pior do que espada, lança, é a língua, pastor João Paulo.
Então, mas é que a murmuração, ela está num outro lugar, apesar de estar muito próxima ali, né? A murmuração é alguém que está insatisfeito.
Vem de murmúrio, de falar baixo assim, aquilo.
Exato.
Tipo,
murmurar,
né?
Mas é uma coisa de alguém que está insatisfeito. Então os caras estavam reclamando. Bom, lá no Egito a gente tinha carne, pô, aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem água, lá a gente tinha. Você entendeu? Ah, a gente estava escravizado, mas tudo bem, pelo menos a gente tinha todas as coisas. Quer dizer, alguém que está sempre insatisfeito com alguma coisa. O cara nunca tem um coração grato por alguma coisa. Então é uma relação de falta de completude. O cara não consegue se saciar.
Se contentar, né?
Não consegue com nada, você entendeu? Então isso também é um pecado, né? Esse tipo de coisa, um murmúrio. Mas a maledicência, a fofoca, ela parte de um coração julgador. Parte da arrogância. Porque o murmurador, ele é um insatisfeito. Lá dentro da raiz do problema é uma insatisfação. É, eu mereço mais também, não sei o que lá, eu quero isso, eu quero aquilo. É de alguém mimado, sabe? O mimadão que fica gritando, esperneando por que quer as coisas. Porque ele é um insatisfeito com tudo. Ok? Agora, o maledicente e o fofoqueiro, entendeu? O problema deles é que eles se entendem superiores aos outros. E isso é um problema seríssimo. Você entendeu? Por quê? Porque à medida que eu sou o juiz, eu assumo o lugar. Semana passada a gente falou sobre o que mesmo? Idolatria?
Idolatria.
Ah, lembra qual que era a definição de idolatria? Tudo que eu tiro de Deus é dele, é posse dele, e coloco numa terceira pessoa ou num objeto, isso se chama idolatria. Sim. Ok? A partir do momento que eu me coloco sobre juiz, como juiz sobre a vida de um irmão, peraí, quem que é o juiz?
Deus.
Opa, eu viro um idólatra. Tamo ligado a fala que a gente teve na semana passada. A partir do momento que eu me acho superior e assumo o lugar de Deus ou afasto Deus, quem julga sou eu, e eu julgo com perfeição, porque eu sou bom demais, eu me amo, não posso mais viver sem mim.
E é um ponto de vista quase não falado isso, né? Do momento que eu me torno um julgador, eu também sou um idólatra.
Claro que sim, porque eu assumo o lugar de Deus, tiro ele da jogada, e eu viro o Deus que sabe todas as coisas, que pode julgar as coisas como elas são.
Tem uma perguntinha, pode já lançar a pergunta aqui? É da Bianca, de Gama, no Distrito Federal. Pergunta é a seguinte: se sabe que uma pessoa está cometendo pecado, exemplo, traindo, e levar esse assunto à liderança, entre aspas, aí pastor, isso seria considerado fofoca?
Então, vamos lá. A gente tem um negócio que chama fluxograma. Para todo mundo entender, uma palavra técnica.
Hierarquia.
Não. Lembra quando ele falou, se você vê o seu irmão em pecado, o que, que você faz?
Vai lá e fala com ele.
Opa, começa por aí. Vai e conversa com ele. Se ele se arrepender do pecado dele, muito bom, você ganhou um irmão. Se ele não se arrepender do seu pecado, o que você faz? Chama mais um.
Para ter uma testemunha?
Vai junto lá e exorta o irmão. Porque o problema da fofoca é que ela não quer arrumar.
Entendi.
Entendeu? Então,
o motivo, a razão.
Você vê o Ricardo em pecado. Você não quer ajudar ele a sair daquele problema. Aí você fica falando nos corredores pra queimar ele. Ah, você viu o que ele tá fazendo, tal coisa? Você viu o quê? Não sei o quê. Porque isso dá um certo prazer, assim. A gente se sente superior em ficar falando mal dos outros nos corredores. Percebe? A nossa intenção, ela deve ser realmente essa. Olha, eu procurando você porque eu tô vendo você em pecado. Entendeu? Isso aqui é pecado. A Bíblia fala que isso é pecado. Como é que eu ajudo você a sair disso? Como é que... Vamos orar pra gente sair disso? Se ele se arrepende, entendeu? Você ganhou um irmão. Agora, se ele não se arrepende, chama mais um. Ó, vem cá. O irmão lá tá em pecado, vamos lá conversar com ele. Eu já fui e vou seguir os passos bíblicos.
Poderia ser a liderança, por exemplo. Poderia ser o pastor.
E depois é a liderança.
Ah,
aí ele fala, se você não fizer, leva pra igreja.
Ah,
porque
entendi.
Tem que tornar o pecado do camarada público. Por quê? É que para a gente, ocidental...
É isso que eu ia colocar para você agora, que a Michele também pontuou, que do momento que sai do gabinete... É público, né? Digamos assim, o adultério é uma questão de publicidade até. Se ela envolver o corpo da igreja, se eu estiver envolvido com de uma forma pública com a membresia, se faz necessário que toda a membresia receba essa informação? Então, ou é uma conversa só de gabinete?
Então, olha só como funciona. É que hoje a gente tem uma visão de igreja como uma coisa corporativa executiva.
Exato.
Você entendeu? Uhum. Ah, tem o gabinete, tem o corpo diretivo, tem os diáconos, tem não sei o que lá. Mas vamos lembrar que antes dela ser igreja formal, executiva, como a gente conhece, ela é o corpo de Cristo.
Corpo de Cristo.
Aonde os irmãos estão reunidos.
Exato.
Aonde o próprio Jesus emana a sua presença, correto?
Sim.
Ele é uma família, tá?
Uhum.
Então esse é o lugar. A gente está falando assim, tá lá, minha esposa está cometendo lá um pecado. Eu chego nela de boa, e aí, olha, tem que mudar aqui sua conduta. Estou pensando no núcleo familiar. Aí tem que mudar a sua conduta. Aí ela fala, não, eu não quero. Aí eu chamo a Gabi, que é mais velha.
Sim.
Você entendeu? Falou, ó, vamos lá trocar ideia com a mamãe, porque tá em pecado. Você entendeu? Aí a gente vai lá, senta para conversar com ela. Se ela não fica irredutível, aí eu chamo uma reunião com a família inteira.
Uhum.
E deixo isso público. Esse é o grande negócio, porque é uma família. Você entendeu? E a gente faz as coisas por amor. E algumas horas você tem que ser rígido com seus filhos.
Sim.
Você entendeu? Tem hora que você conversa aqui com ele, ó, isso aqui, tal. Se o cara não para, você conversa com seu marido, você entendeu? E se o cara não para, você senta com todo mundo ao redor da mesa e fala, olha, tá acontecendo isso aqui. Isso aqui é um problema. Você publicita isso dentro, né? Deixa público isso dentro da família. Lembra, a gente é um corpo.
Exato.
A gente é a família de Deus.
Sim.
Você entendeu? E se a gente ficar levando a coisa só de maneira executiva, isso é um problema. Tem que levar no amor, tem que levar na fraternidade, na misericórdia, na piedade. É esse lugar que a gente está. O que que difere eu ter ido conversar com o Ricardo sobre um pecado seu ou ter ido conversar com ele sobre o mesmo pecado no corredor? É a minha intenção.
Uhum.
Se a minha intenção é ser superior a você, eu vou falar pra ele, tá vendo? Tá pecando lá, tá vendo? Ah, nunca me enganou.
Infelizmente foi o caso também de no passado, a igreja, não vou falar de denominações, mas a igreja em várias denominações, de muitos membros saírem da igreja, não votarem mais, porque não foram tratados exatamente, né, pastor João Paulo?
Então,
ou seja, se falava do pecado do Ricardo lá pro João Paulo,
isso,
e aí todo mundo sabia e não era bem tratado, né, pastor?
Vamos pegar uma coisa bem perto da gente, bem perto da gente biblicamente.
Sim.
Né? O livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, ele está sendo perseguido por quem? Pelos maledicentes que estão fora, de dentro da igreja. Não são os de fora. E tanto que ele diz isso. Se são os caras de fora falando de mim, glória a Deus por isso.
Verdade.
Quer dizer que eu estou incomodando eles.
Problema.
Mas agora
os
de dentro estão querendo impor peso às minhas correntes, é isso que ele diz.
Ele estava preso,
você entendeu? Mas quem está impondo peso às correntes dele? Os irmãos da comunidade de fé, que estão falando, tá vendo? Agora o cara foi lá, mexeu com o governo, agora ele está preso. Melhor seria se ele tivesse solto aqui para poder evangelizar. São os caras fazendo a crítica. Quer dizer, não tem alguém que vai até lá ver o sofrimento que ele está tendo. É alguém que fica de fora na maledicência, na fofoca para derrubar, para denegrir o irmão, para tirar a autoridade dele.
Exato.
Isso é um problema seríssimo, porque isso divide a igreja, isso destrói a igreja de Deus. Você entendeu?
Sim.
A gente vê, e agora com a internet, com essas redes sociais e tudo mais, aí é que o demônio faz a festa.
Uhum.
O que a gente vê de irmão batendo irmão, procurando cabelo em ovo, criticando um monte de bobagem, pegando no pé de um monte de gente, destruindo. O que eu conheço de pastores que são criticados na internet, que estão sofrendo com burnout, com depressão, com tudo mais, porque são achacados na internet pelos irmãos. Não, não são nem os de fora. Ainda se fosse os de fora, eu ia falar, o cara nem entende o que eu tô falando. Agora os de dentro, os irmãos da fé, um detonando o outro, se comendo, né?
E tem o prazer de, desculpa, entrar ali naquele perfil para fazer um comentário absurdo que muitas vezes nem tem conhecimento de causa de verdade.
Exatamente.
Né?
E aí a gente vai cair num negócio. Se a gente tá trabalhando com isso, a gente cai no negócio que é do julgamento. Uhum. E aí a gente vai pegar um texto que é de Mateus, no capítulo 7. Uhum. Logo no comecinho do capítulo 7. Olha lá o que ele diz. A nossa versão aqui é Almeida 21.
É Mateus,
ele, Mateus 7.
Né? Mateus 7.
É, e ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Ok?
Uhum.
A gente tem muito medo. A gente vai ler o texto todo, mas vamos entender
versículo,
o que realmente...
Versículo,
tá. Versículo primeiro.
Tá.
Não julgueis para não ser julgado, ok?
Sim.
Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, ok?
Sim.
O que, que ele está querendo dizer? A gente também tem muito medo de algum tipo de julgamento. A gente está julgando. Os ouvintes estão ouvindo a gente agora, estão julgando a gente.
Sim.
Eles estão julgando para ver se a nossa fala é coerente,
exato,
se ela é bíblica. Isso é para julgar. Lembra quando o cara está lá escrevendo e os...
É um julgamento necessário.
Se não tem...
É um julgamento necessário.
Então, o julgamento é necessário, mas ele diz assim, olha, não julgueis para não ser julgado. Por quê? Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, ok?
Exato.
Se você julgar parcialmente, quando você for ser julgado, eles também vão julgar você parcialmente.
Sim.
Agora, se você for imparcial no seu julgamento, se você for honesto, se você for piedoso, misericordioso no seu julgamento, é com esse mesmo julgamento que você vai ser julgado.
Exato.
Né? A Bíblia ainda diz, o texto ainda diz, não aqui, em outra passagem ele diz, o justo a tudo julga e em nada é julgado. O justo julga e não é julgado, por quê? Porque ele julga com... justiça,
então,
com imparcialidade.
Aí entra a questão do discernimento. Eu ter um bom discernimento, eu posso julgar com justiça e não com a minha própria medida, né? Mas uma medida justa. É importante o cristão buscar o discernimento?
Então,
é um dom?
Então, a gente tem que buscar isso. As pessoas são emocionalmente muito, muito infantilizadas. Né?
Uhum.
E elas julgam emocionalmente as coisas e elas julgam com parcialidade. Então vamos lá, aconteceu alguma coisa com a minha filha Gabriela, né? E aí você julgar, ela tá vendo aí, ó, né? Mas acontece a mesma situação com seu filho e você vai falar assim, não, mas é meu filho, pô. Não pode. Tem que julgar com imparcialidade.
Sim.
Tanto o julgamento que você faz com a minha filha, tanto com o julgamento que você faz com o filho dela,
exato,
tanto que você faz com o seu filho. Você percebe?
Sim.
O problema é que a gente... Não, vou puxar a sardinha pro meu prato. Entendeu? Se o pirão é pouco, como é que é? Não, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo defende o seu.
Exato.
Isso é julgar com parcialidade. Percebe? Quando eu julgo com imparcialidade, com justiça, com honestidade, com retidão, o julgamento, beleza. O problema é que Jesus condena o julgamento que está acompanhado por uma condenação. Porque quem dá a condenação é o juiz, que é justo. Lembra que Deus é o justo juiz.
Sim.
Tá? Por quê? Porque ele julga com imparcialidade e ele aplica a pena na dosimetria, a gente chama de dosimetria quando vai falar da pena, ele julga na dosimetria correta.
Isso tem a ver, essa questão do julgamento, essa régua, tem a ver com amarás ao teu próximo como ama a si mesmo.
Claro.
Ou seja, faça com a Michelle da mesma forma com que você quer, Ricardo, que façam
ótimo
com você.
Isso.
Então isso é a base dessa medida para julgar também.
Exatamente.
Né,
então ele começa o capítulo 7 falando, não julgueis para que não sejam julgados, para não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais.
Exato.
E sereis medidos pela medida
com que,
com que você medir. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu julgo ele como se estivesse me julgando
exato
no processo. Sabe? É nesse lugar aí que Jesus está trabalhando. Uhum. E é tão legal de ouvir o ensino.
É legal
dele.
Essa sintonia, né? A gente vê esses casos, né? Do amor e ao mesmo tempo também do julgamento, a medida está ali aparecendo, né?
Exatamente. É. Vamos ver os ouvintes e o intervalo, porque aí a gente continua nesse texto. Nós estamos no capítulo 7 de Mateus. Nós falamos do versículo 1 e 2 e a gente vai partir para os outros, porque agora ele vai usar uma parábolazinha e a gente vai entender exatamente nesse lugar onde a gente está.
Então, já quero aproveitar e fazer um convite para você participar. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Quem ainda não salvou o número, Luan vai colocar aqui na tela. 11-DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. E a turma que está participando lá no chat do nosso YouTube, o link está lá no status do nosso WhatsApp também. Então, você pode acessar o link pelo status. Aproveita para compartilhar, curtir, se inscrever no canal. E para encontrar o nosso canal é muito fácil. É youtube.com/RTM Brasil. Assim que voltar do intervalo, eu já vou ler as mensagens que estão lá no chat e também pelo WhatsApp. Então, participe.
Olá, Michele. O cenógrafo caprichou hoje na sua roupa rosa. Tá bonita lá na tela. Olha lá.
Ah, aí, ó. Você é fotogênica, amiga.
Essa cor ficou boa, ficou, né? Bem, tem é cores verdade. Que ficam melhores é na gente, né?
Dizem que comigo é o azul. Hoje eu tô de verde, parecendo do exército.
Tá bem,
não tem nada
de verde também.
Voltamos já.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
De volta! Sempre muito bom estar aqui com você, participando pelo WhatsApp, pelo YouTube. Michele Gomes, o pessoal tá mandando pergunta, comentando, porque o tema hoje, ó, é para todo mundo, hein? Cuidado com a maledicência, com a fofoca, né, Michele?
A gente já tava até comentando aqui, né? Do risco, né? Desse problema.
Não, olha, eu acho que quase, se não quase todo mundo já foi vítima de fofoca. Posso contar um caso aqui em 30 segundos?
Pode.
Eu trabalhava no rádio, 30 segundos, no estúdio. Eu dirigi a igreja, uma denominação. E eu cheguei na igreja, no estúdio. E eu fui, eu tive que ligar a mesa de som. E ao mesmo tempo, a mesa, ela estava acionada com o que estava gravado no outro estúdio, sendo falado no outro estúdio. Pessoa ligou para falar com o meu chefe da minha esposa. A irmã da igreja. Mas a esposa do irmão Ricardo faz aquilo. A esposa do irmão Ricardo, ela não corta. Ela cortou a ponta do cabelo na época.
Nem precisa falar qual é a denominação.
Pronto. Aí, Michele Gomes, você acredita que Deus permitiu eu chegar a ouvir na hora a situação? Aí eu saí do estúdio, fui lá no outro estúdio. Pastor, é assim, 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 assim. Ele ficou assim, com o olho regalado. Como é que ele tá sabendo disso? Fica tranquilo. Mas todo mundo, eu acho que já foi vítima de fofoca,
foi,
né?
Foi um revelamento.
Eu acho que da mesma forma que somos vítimas, somos também algozes, né?
Também, claro.
Muitas vezes a gente, a nossa língua...
Quem nunca que atira a primeira pedra.
Exato. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque eu acho que é um desafio que a gente tem. E eu acho que quando a palavra de Deus nos exorta, como o pastor estava lendo ali, o impacto disso, então, para a gente realmente vigiar. Mas antes da continuidade aí do estudo, que a gente está refletindo em Mateus, que fala justamente sobre esse assunto e nos dá orientação, eu quero começar citando nomes aqui das pessoas que estão participando pelo chat lá no YouTube: a Sônia Gomes, a Bianca Rocha, a Marilene Novelo, a Zélia Couto, Zan Souza tá com a gente, Oswaldo Fuzetti também, a Neuza da Silva Araújo, a Gabi, Klaus Souza, eu já citei? Eu acho que sim. E o Alex Silva. E a nossa querida Paulinha, Paula Ferreira, tchau, lá da Itália. Estamos com uma audiência boa na Itália, porque a Marilene também é da Itália. Hélio Walter, a Marilene.
Adesso parliamo italiano.
Não, eu não.
Eu também não, a gente arrisca alguma coisa. Agora meu filho começou a ter italiano na escola, né?
Ma que macaronata.
Ele chegou pra minha mãe falando nona, né? Tá aprendendo as palavrinhas.
Mas a melhor pizza é aqui de São Paulo.
A melhor pizza é paulista.
Tchau, ragazzi.
Agora lá no chat,
No chat.
Vamos ver quem... No chat não, no WhatsApp.
No italiano é chat.
E o dia que ele foi falar de Portugal com sotaque italiano, não foi?
Opa, Portugal!
Ai, ai. Um beijo pra Salvina, lá de Anicuns, que tá com a gente. O Gracenildo, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte também. Silvan, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Etevaldo Dias, de Valparaíso, aprendendo com a gente. Ele disse que tá trabalhando e aprendendo com vocês. Que legal, Etevaldo. Muito bom ter a sua companhia com a gente. A querida Mariana Velasco, presença registrada, Mariana.
Ela vai lá,
estou
aqui.
Presente, Michele. Tema de hoje muito pertinente. Eu tô aqui, né, aprendendo, levando uns chacoalhão também pra falar, ó, se liga aí, né, ó o critério na hora de julgar pra não cometer fofoca. E ela comentou aqui, pastor, Mateus 7,12 é crucial para tratar a imparcialidade. Eu não sei se a gente vai chegar até esse 7, versículo.
12.
7,12, que a gente tá no 7 no comecinho,
sim,
né?
Sim, que foi exatamente o que o Ricardo tava falando. Exato. Você não vai fazer uma coisa com o outro que você não quer que faça com você mesmo.
A medida.
É, a gente comentou, né?
Exato.
Sobre isso.
Sim, sim, sim.
E um beijão, então, pra Mônica de Guarulhos também, que tá acompanhando e já curtiu o nosso link que tá lá no status. Então, a dica, compartilha lá o nosso link, se inscreva, como o Ricardo sempre comenta, né? Tem que se inscrever, comentar, é, que isso dá relevância e esse conteúdo passa a ter mais destaque lá na plataforma do YouTube. É isso.
Muito bem. Então, só para a gente rememorar o primeiro e o segundo versículo, ele está falando isso. Não julga, porque com a medida que você julgar, você entendeu? Para entender que o julgamento é temerário.
Exato.
Tá? Mas existe um tipo de julgamento que é o que é feito com justiça, né? Feito com piedade, feito com misericórdia, feito com bondade, né? Esse tipo de julgamento é o julgamento que a gente faz realmente, até para entender a maldade e a bondade dos outros que estão chegando, né? Discernir com que tipo
e
de,
até pra se governar,
de espírito,
né?
A pessoa
existe,
tá chegando.
A questão do governo, na,
claro,
família, o governo da igreja, que,
claro,
precisa haver um julgamento.
Não,
né?
Que você julga a atitude dos filhos. Exato. E fala, olha, isso aqui é ruim, você entendeu? Aquilo ali é bom, claro. Isso é normal, tá? Então, a gente tem muito medo dessa questão de julgamento, porque durante muitos anos foi, não, tá me julgando? Aham, tô, entendeu? E tô julgando com imparcialidade.
Sim.
Ou julgando com bondade, julgando com misericórdia, com piedade, com carinho, com amor, com o que você quiser. Esse julgamento, ele não é temerário nesse sentido. Ele é temerário quando você, envolvido por uma situação, faz um julgamento parcial ou um julgamento precipitado. Tem gente também que eu conto uma coisa, pô, já faz um julgamento, acaba comigo. E de repente não era tudo isso, você entendeu? E não era dessa forma que as coisas aconteceram. Então, esses julgamentos precipitados, esses julgamentos assim, eles são temerários e realmente é um problema para fazer. Aí, quando ele entra no capítulo 3, olha só, no versículo 3, perdão.
Então,
olha
Mateus só. 7, 3,
Mateus,
né?
7, 1 e 2, sobre a questão do julgamento. E aí, no versículo 3, ele diz: por que vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está nos seus próprios olhos? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no seu? É tão legal, né? Essa coisa que ele está falando assim, como é que você vai enxergar? Para fazer uma cirurgia tão delicada, você tem uma catarata que tomou conta dos seus olhos. Você entendeu? Como é que você vai fazer isso?
Interessante
tipo de coisa?
Que ele coloca a questão do de eu olhar no outro. É muito menor o problema do outro do que o meu. E é justamente o que acontece muitas vezes com aquele que é santarrão, entre aspas. Ele olha, está fazendo aquilo, mas o dele é muito maior o erro do que aquele que ele está se referindo, né?
Então, muitas vezes sim, tá?
Muitas vezes, é.
Muitas vezes sim. Algumas vezes não,
nem
né?
Tanto.
Nem tanto.
Sim.
Mas o que ele está falando é desse julgamento temerário, né? Lembra, a mulher, os caras chegam lá com a mulher e dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério, né? O que que Jesus faz? Ele mostra o que tá por trás da trave. Porque os caras estão olhando o pecado daquela mulher e estão dizendo assim, nós somos santos. Nós não pecamos, nós cumprimos toda a lei.
Também não seria o fato de o adúltero, o homem que a mulher foi pega adulterando, também não ser
apedrejado? A gente nem vai entrar nesse mérito.
Eles não terem levado ele ali, né?
porque senão desvia o nosso assunto. Esse é um assunto de perguntas que fazem também. Uhum. Mas a grande noção é, eles levaram uma pessoa que eles estão julgando de maneira parcial.
Sim.
Entendeu? Estão falando assim, ela foi pega em adultério. Sim. Ok? Ela merece ser apedrejada. O que está por trás dessa acusação deles? Nós somos santos.
Uhum.
Entendeu? Porque não tem misericórdia no julgamento deles. Só condenação.
Sim.
Não tem piedade. Só condenação e injúria. Só maledicência. Você entendeu? E aí o que, que Jesus faz? Devolve para eles. Quem nunca errou...
Que atire a primeira
pedra. Pedra. Uhum. Aí os caras falam, ih, ferrou. Você entendeu? Porque eles vão falar assim, ih, não vai dar. Você já fez alguma coisa? O outro, eu já. É, então eu já não vou poder jogar.
Alguém, numa alguém? Multidão, se o cara se arrisca a falar eu e tem outros, né, ali pra falar.
Não, pra falar assim, né, que eu conheço só ele. Aí todo mundo, opa. Pegou e foi embora.
Exato.
O que que Jesus fez?
E ali
ele mostrou
tinha
que estava por trás.
Ele contava para todo mundo ainda também. Né?
E muitas vezes é isso. É. A gente tem um monte de defeitos,
sim,
mas a gente julga o defeito dos outros.
E, nós
e nunca os nossos.
E estamos dizendo nós, porque é uma questão de natureza nossa, do ser humano isso, né, pastor?
Então, mas você tem seus erros, eu tenho os meus. Quando eu passo a não ser mais compreensivo com você, e aqui entenda bem, eu não quero dizer que a gente vai aturar o pecado.
Compactuar
com o pecado. Mas a gente também precisa entender quais caminhos foram trilhados até ali.
Exato.
Pra gente fazer não um julgamento precipitado.
Exato.
Entendeu? Mas pra gente fazer um julgamento. Porque se vocês entenderem a minha fala desse jeito, a de Jesus também é igual.
Exato.
Você entendeu? Porque ele passou a mão na cabeça da adúltera?
Não.
Não.
Ele falou, não, eu vou compactuar com o seu pecado?
Não.
Não, ele não falou isso. O exemplo dele foi, esses caras estão vindo aqui julgando o pecado dela, mas todos eles são pecadores. Ele não está dizendo, então vamos nós, pecadores, montar um conluio para a gente ficar, né, no nosso esquema aqui. Ele não está falando isso. Ele está falando, todo mundo tem que sair do pecado e todo mundo tem que compactuar com uma coisa simples, santidade, santificação.
Sim.
A gente precisa estar separado, entendeu?
É.
E essa relação que precisa estar bem colocada para nós. O irmão pecou? Vai até ele. Se ele se arrepender, ganhou o irmão.
Uhum.
Se ele não se arrepender, chama mais um. Mas sempre a intenção é que ele seja demovido do pecado.
Uhum.
A ideia é de que ele encontre cura, de que ele encontre libertação.
Edificação, né?
Edificação. Agora... Se ele não aceitar, a gente torna isso público para a igreja.
Exato.
Ok? Agora, se essa outra pessoa que você vai chamar é o pastor da igreja, tudo bem, para mim não é problema. O que a gente precisa identificar de verdade é que se a gente tem a intenção de fazer um julgamento porque a gente é superior ao outro, nós também estamos pecando.
Exato.
É.
Entendeu?
A Paulinha comentou uma coisa que eu achei interessante. Pois a gente não. Tinha até comentado isso no início do programa, que muitas vezes a fofoca ela vem com cara de pedido de oração,
sim,
né?
Sim.
E aí ela colocou o seguinte: aconteceu uma situação bem chata aqui na Itália. Uma irmã ouviu o nosso pedido de oração e depois daquele momento pegou o carro, foi até outra cidade apenas para contar para uma conhecida nossa.
Mas tem telefone, né? Por que foi tão
mas,
longe?
Aí, o que a gente observa, né? Ela até coloca aqui. Queria muito que as pessoas parassem de usar os momentos de oração como um jeitinho de contar fofoca. A Paulinha.
Michele, um pastor também pregou sobre isso, irmão. Irmãos, tomem cuidado. Porque quando você chega na igreja, vai orar, Senhor, abençoa minha vida financeira, que não tá legal. E o irmão do lado tá lá sabendo tudinho para depois pra contar para outras pessoas. É uma falta de maturidade, uma falta de entendimento da palavra, né, pastor João
então,
Paulo?
Então, mas é que eu acho também...
Usar oração para isso?
Não sei. É que eu acho que tem uma coisa também que é...
Falta de sabedoria?
Acho que da igreja, né?
Criancice.
Não, nossa, de modo geral, porque a melhor coisa que pode acontecer é você deixar toda a sua vida na luz.
Exato.
Entendeu? Pessoas ficam traumatizadas porque as pessoas usam as nossas fraquezas, deficiências, nossas fragilidades para agredir a gente.
É.
E deveriam aproveitar que eu estou confessando meu pecado ou abrindo o coração de uma fraqueza ou uma dificuldade para me ajudar a me edificar, a ser mais santo. É esse tipo de relação que é difícil.
Os pequenos grupos, eles ajudam nessa questão, por exemplo, de tratar, ou seja, a confiança. Você falou agora.
Se nesses pequenos grupos houver um pacto de amor, de respeito, de confiabilidade, onde as pessoas podem abrir o coração.
Local seguro, né?
É, porque a pessoa fica inibida em, digamos assim, eu fico inibido em confessar uma falha minha, porque eu não sei como é que vai ser publicizado isso daí, enfim, ser tratado, né?
Sim.
Essa questão da segurança para a pessoa também fazer, né, a sua confissão, a sua abertura.
Porque uma coisa que eu acho interessante, quando a gente tem coragem de divulgar, né, tornar público alguma fraqueza ou vulnerabilidade que a gente tenha. Porque na vida a gente passa por vários momentos, né? E quando você torna isso público, até como uma forma de testemunho, você vai ser julgado.
Com certeza.
Agora, eu acho que você tem que estar muito preparado para chegar nesse ponto. Porque eu acho que existem algumas situações, se você ainda não tem uma maturidade para entender de como que isso vai ser recebido e o tipo de crítica e de reação, né, que é natural, que é do ser humano, porque a gente sabe que, infelizmente, vão ter críticas, julgamentos, etc. e tal, né? A gente pensando no mundo ideal seria um mundo como o pastor comentou, né? As pessoas tivessem essa visão, né, de realmente pensar no outro. Eu acho que por isso que tem esse medo, entendeu? Quando você fala, seria legal as pessoas se abrirem. Eu acho que num grupo onde essa maturidade está num outro patamar.
Mas você acha que essa maturidade em algum grupo existe?
Eu não sei, eu acho que só num grupo muito pequeno, talvez. Eu não sei se num grupo grande.
Você acha,
eu acho que
também
num grupo,
pequeno?
Eu acho que num grupo pequeno, talvez, de amigos.
Que um número pequeno é quanto? Dois?
É, uns 10? 5 no máximo. Numa mão, e olha,
entendeu?
Lá.
A gente continua, então, sendo individualista. Eu acho que a prática pode ser utópico, pode ser até meio infantilizado, o que eu vou dizer. Mas para mim, Atos capítulo 2 é tudo.
Uhum.
Nessa vida comunitária, porque eles compartilhavam tudo. Eles confessavam seus pecados uns aos outros porque sabiam que iam ser edificados. Parece utópico, mas quando eu leio o Salmo 133, que ele termina lá e ele diz, e ali ele derrama sua bênção para sempre, ou eternamente, né? Uhum. A palavra é ad haolam. A grande questão toda é, a gente já pode sentir aqui o que realmente é viver lá no céu.
Um pedacinho do céu.
Exato, entendeu? Então, quando ele diz assim, como é bom e agradável, né, que os irmãos vivam em união, e depois é como... Porque esse primeiro versículo, ele está falando da minha vida emocional, como é bom e agradável, como é gostoso, prazeroso para minha psique, né? Para minhas emoções, como é gostoso, me dá prazer, isso é emoção, né? Aí depois no versículo seguinte ele fala, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, né? Então ele está falando assim, é bom para a minha vida emocional, no versículo 2 é bom para a minha vida espiritual, e no versículo 3, como o orvalho que desce no Hermon, é bom para a minha vida material. Então o versículo 1 do 133 é, como é bom para minhas emoções viver em união. Viver em união é bom para a minha vida espiritual. Viver em união é bom para a minha vida material. E ali aonde? No irmão? Não, ali na comunhão dos irmãos, na união dos irmãos.
Na união.
Ele derrama uma bênção que a gente recebe. O problema é que a gente deixou que o mundo entrasse. O mundo é julgador, o mundo é condenador, o mundo é por mérito, quem pode mais chora menos, né? A gente pisa na cabeça de todo mundo para sobressair, a gente não tem a menor piedade, a menor misericórdia, a menor compaixão com ninguém, porque eu tenho que ser o Todo-Poderoso, né? Eu tenho que mandar, eu não quero ser pau mandado, eu quero mandar nos outros. É assim que as pessoas veem as coisas. E aí o que acontece com a igreja? Ela fica fraca. Lembra Paulo, no capítulo 11, quando vai falar da ceia? Poxa, ele está falando de comunhão o tempo todo. Vocês não comem a minha ceia. A gente vai falar isso semana que vem, né? Não quero adiantar spoiler, muito. É. Mas ele está falando de união o tempo todo, de comunhão entre os irmãos. Uhum. E aí ele diz assim, quando vocês não têm comunhão, a igreja é fraca. Sim. As pessoas são fracas, doentes. Algumas até já dormem, morreram na fé. Uhum. Percebe? Por quê? Porque não tem comunhão. A família de Deus, ela só é família de Deus e corpo de Jesus quando ela é coesa em uma só fé, um só espírito e um único Senhor de todos. Percebe? É o Shema Israel, só tem um Deus e ponto final, está todo mundo colocado ali. A gente está preocupado com essa relação. Quando isso não acontece, ela enfraquece. As pessoas vão embora da igreja? Por causa de falta de comunhão? Uau, porque tem maledicência e fofoca? Claro que sim. Pessoas são machucadas, abandonam a fé. Eu conheço um monte de gente, eu estava falando daquele astrofísico, né? Eu olho, eu vejo que nitidamente ele tem um ranço com a questão cristã. Ele estava num programa aí essas semanas aquele, aí passadas.
Aquele gordinho?
Não, é um magrinho. Mas é, ele estava em um astrofísico famoso, né? Que ele diz que ele é agnóstico, mas para mim é um ateu de carteirinha contra o criacionismo. Eu também tenho críticas ao design inteligente, assim como eu tenho críticas ao evolucionismo, você entendeu? Sim. Mas é que a grande questão é quando o cara é diametralmente oposto, ele quer destruir a própria imagem da existência de Deus.
Absolutamente, né?
Mas vê que é magoado com a maneira como os homens regem a religião, entendeu? A espiritualidade. Essa relação machuca muita gente. Por isso que é bom que a gente comece a ter uma atitude espiritual de verdade, de misericórdia, de compaixão. Você entendeu? Eu tenho que ter nojo pelo pecado, sim. Mas com o pecador, a minha atitude não é de nojo. Não é de repulsa. Com o pecador, a minha atitude deve ser de compaixão, de misericórdia, de piedade, de alguém que está passando por um problema existencial, por um pecado extremamente agudo, que a gente repudia o pecado, mas a gente ama a pessoa que está praticando aquilo. E a gente quer com todas as nossas forças que essa pessoa saia desse lugar.
Sim.
A gente quer com todas as nossas forças que essa pessoa saia da beira do abismo. E a gente ama tanto essa pessoa, mesmo ela pecando, que a gente quer tirar ela do pecado, para que ela seja de novo edificada no Senhor, que ela possa construir a sua casa sobre a rocha, que ela possa de novo ser edificada como sacerdócio real, você entendeu?
Sim.
Que ela seja edificada como povo de Deus, percebe?
Exato.
É nessa relação que a gente precisa começar. Quando a gente entender esse tipo de coisa, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, é entender que a gente precisa se relacionar com os outros com compaixão, com misericórdia, com piedade, com amor, para que a nossa própria vida possa ser fonte de edificação das pessoas dentro do reino de Deus. Se isso não acontece, a única coisa que a gente tem a fazer é maledicência, fofoca, é destruição das vidas, porque a gente ainda não entendeu o que de verdade é o cristianismo.
Bom, aqui no chat o debate está interessante entre eles também. Isso é
sério?
Ótimo.
Sério? Entre eles mesmo? Olha lá.
Eu achei bem interessante, né? Muitas mensagens aqui no chat também. Quero mandar um abraço para a Marilene, que tem participado ativamente, né, nos programas. Ela até colocou aqui, mas vocês não acham que essas pessoas precisam estar ali na igreja para serem curadas?
A igreja... Essas quem?
Eu acho que, no caso, os maledicentes.
Não, eles estão lá. Eles estão e ainda não entenderam.
Probleminha.
Que, na verdade, o maior problema não é nem o pecado do outro. É o seu próprio pecado de maledicência e de fofoca.
É. Você
entendeu? Que isso destrói as vidas. Porque pode ser que eu tenha lá o meu pecado. Ou você tem o seu pecado.
Sim.
Mas pior sou eu, que tripudio em cima do seu pecado, que tem uma repulsa contra você e não contra o seu pecado. Quando eu não ajo com compaixão, misericórdia e piedade sobre você, com você no nosso relacionamento...
Sim.
a igreja não, inexiste, o corpo não está lá, fica não dividido, é Jesus, né? Que está lá. Uhum. Você entendeu? Muito pelo contrário, a igreja que deveria ser a imagem do Deus invisível, ela passa a ser a imagem do demônio na vida das pessoas. Pois é. Tá?
Bom, gente, o nosso programa, né, vai chegando ao final, mas antes eu quero mandar um abraço para Sônia do Pará, Salvina também, o Gracenildo, Silvan, Etevaldo, a Mariana, a turma aqui no chat também que participou ativamente, Bianca Rocha Lopes, tem uns termos no nick lá do chat que é engraçado, não tem o nome da pessoa, tá? Roça Trembom. Então, para esse
é
nickname...
Que Roça é um Trembom.
Roça Trembom.
Um abraço, depois coloca aí seu nome. Bom, a gente está na última semana da série Pecados e Pecadinhos. Na quinta-feira o assunto será impactante, Ricardo. Dureza de coração.
É só para balançar a figueira mesmo.
Vai encerrar com esse tema, dureza de coração. Carlos Pelerran vai participar desse último programa da série, nosso convidado especial.
Do NCCast.
NCCast. Eu não estarei presente na quinta, mas na semana que vem vamos com mais uma série curtinha. São dois episódios para falar sobre ordenanças, não é isso, pastor?
Isso, exatamente. Então, sobre batismo.
Na terça.
É que a gente está falando de ordenanças porque é todo mundo meio batista aqui, né? Mas alguns entendem isso como sacramento. Nós vamos conversar sobre ceia e batismo.
Sacramentos, tá bom.
Não é ainda sobre batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, né?
Não é sobre dons do Espírito.
Estou provocando aqui.
Nem sensacionismos, nem continuismo.
E para abril, se preparem, porque vamos estudar o livro de Timóteo, é isso?
Glória!
Timóteo é uma das cartas pastorais, né, pastor João Paulo?
Então, a gente vai chamar de série e chama Tu Porém.
É uma das cartas pastorais?
São Paulo, a carta de pastorais. Paulo para Timóteo, que era um discípulo amado. Sim.
Abril, então, vai ser um estudo maravilhoso. Você é o nosso convidado. Quinta-feira tem mais. Lembrando que Nos Caminhos da Fé é sempre de terça e quinta ao vivo, das 4 às 5. Participe.
Muito bem. Obrigado ao querido Luan, fazendo o trabalho sempre com perfeição. A Michele Gomes, pastor João Paulo Gouveia e a você. Obrigado pelo carinho e audiência. Seguimos aqui com a programação. E se você parou aí no YouTube, vai também em nosso site, rtmbrasil.org.br, e ouça todos os episódios disponíveis para você. Até mais. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.